Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
De olho na distribuição de verbas do fundão eleitoral e do fundão partidário, o líder nas pesquisas é o mesmo o líder no fundão. Oi, Felipe, bom dia.
Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Eu confesso que estou meio na dúvida se dou ou não saudações rubro-negras, como um carioca falando para uma rádio sediada em São Paulo, porque já recebi uma série de mensagens dos paulistas ontem à noite para dizer, olha, pega leve no rádio de manhã, não fala muito não.
Então, pois por isso é, que você não está falando, né?
Oi?
É por isso que você não está falando.
Exatamente, por isso que com essa gentileza toda, eu não estou falando nada. Não estou falando dos gols do João Gomes, do Gabriel Barbosa, do Gabigol e do Everton Cebolinha, que finalmente saiu do jejum. Grande isso momento. Aí.
Outro dia você fala, hoje então não fala.
Exato.
Felipe, vamos falar dos top 10 aí, ou top 2, não sei, da lista do TSE com a publicidade, né, dos fundões, o eleitoral e o partidário. Lula está na frente, bem à frente.
Exatamente. O PT reservou lá para o Lula 66,7 milhões de reais do fundo eleitoral para a campanha dele. Olha só, 66,7 milhões de reais. A gente fala sempre, aliás, o Ciro Gomes, na sua sabatina no Jornal Nacional, falou fome, 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 miséria, miséria, chamando a atenção para o problema. Fala sempre do Auxílio Brasil, que agora foi turbinado de R$ 400 para R$ 600. Veja que essa quantia é a quantia por mês para sustentar uma família inteira. R$ 600. E você tem quase 70 milhões de reais sendo usados ao longo de uma campanha presidencial para um político contar em boa parte. Às vezes ele fala alguma verdade sobre o adversário, mas sobre ele próprio, muitas vezes, é mentira. Então é um dinheiro imenso. É óbvio que é um escárnio que isso aconteça. Mas é isso, a gente vive num país continental, Brasília fica longe, inclusive, de muita gente que poderia protestar se estivesse mais perto ali do poder federal. E a gente tem que assistir a essa cena em que o político fica aí pedindo voto. Hoje o Lula, inclusive, vai no Jornal Nacional, deve ser questionado sobre Mensalão, Petrolão. Sempre foi um negacionista desses escândalos de corrupção. Não quer, obviamente, parecer enfurecido, revanchista. Deve focar aí no aspecto da fome e da miséria. Enquanto, repito, torra quase 70 milhões de reais. Aliás, tinha até separado aqui, agora me escapou, a entrevista do Felipe Dávila, do Partido Novo, que por uma questão estatutária não usa o fundo eleitoral, obviamente nas eleições majoritárias acaba ficando com menos chance, né? É um problema. E ele estava fazendo justamente esse contraste. Quer dizer, é esse aí que vai combater a miséria, é esse que está falando em nome dos pobres, em relação ao caso do Lula. Agora, é preciso apontar também a hipocrisia bolsonarista, porque a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, embora receba menos do que a do Lula, recebeu ali 5 milhões de reais do seu partido PL, PL do Valdemar da Costa Neto, mensaleiro que passou 11 meses na cadeia quando foi condenado por envolvimento no mensalão do PT. Veja como está tudo misturado na política brasileira. Então, esses recursos são desse chamado fundo eleitoral, né? O mecanismo de financiamento das eleições que o Bolsonaro criticava no passado. É verdade, em 10 de janeiro de 2021, para ser bem preciso aqui, aliás, como registrou a própria Agência Brasil, Bolsonaro pediu para os eleitores não votarem em quem usar o dinheiro do fundão. Se for seguir aí, arrisca a orientação dele, ele fez ali uma antecipação de confissão voluntária e está recomendando que não se vote nem nele, nem na sua base. Vou usar aqui a frase que ele usou: quem quer muito tempo e dinheiro quer esconder a verdade. Foi o que ele disse, 10 de janeiro de 2021. A gente está aqui hoje, 25 de agosto de 2022. Poucos dias depois da sabatina dele também no Jornal Nacional, em que ele falou um monte de mentira, que foi refutada aí pelas agências de checagem, foi refutada aqui na coluna, inclusive. Então, quer dizer, ele tinha dito que quem quer muito dinheiro quer esconder a verdade. E os candidatos bolsonaristas, que também atacavam o uso de dinheiro público para bancar as campanhas eleitorais, estão recebendo fatias desse fundão de 4,9 bilhões de reais. Olha, quem tiver dúvida sobre como chegamos a esse valor, procure o meu artigo Tudo que os bolsonaristas omitem sobre o fundão de 4,9 bilhões de reais. Eu fiz uma cronologia detalhada, tem link para a própria votação, porque eles falsearam esse debate o tempo todo para fingir que eles não são responsáveis por esse aumento e que eles não o desejavam. Porque o fundão eleitoral, na eleição de 2018, era de 1,7 bilhões de reais. Aí depois se aumentou para 2 bilhões para as eleições municipais de 2020 e depois se aumentou para 4,9 bilhões de reais para essa eleição. É dinheiro demais. E aí nessa lista de candidatos bolsonaristas que estão usando fatias do fundão, você tem ali o deputado estadual Bruno Engler, do PL também de Minas Gerais, com 500 mil reais. Olha só, essa campanha é para deputado estadual. E os seguintes deputados federais: Coronel Tadeu, de São Paulo, com 500 mil reais, Eduardo Bolsonaro, com 500 mil reais, e Carla Zambelli, com 1 milhão de reais. Agora vamos lembrar aqui, o jornal Valor Econômico lembrou também, algumas declarações desses atuais candidatos. O Bruno Engler, em 2020, disse assim: o respeito com dinheiro público é uma das nossas bandeiras. Isso ele fez quando divulgou nas redes sociais que não usaria o fundão na campanha. O Coronel Tadeu, em 2021, gravou enfurecido ali um vídeo para cobrar da ala da esquerda que votou contra o fundão que devolvesse o dinheiro para os cofres públicos em 2022. Aí ele falou: agora o que eu vou exigir do PT, porque era um voto ali em comissão, depois os petistas votaram a favor também, né? Mas fica aqui a amostra da hipocrisia. Já que votaram contra o fundo eleitoral, que abram mão de 600 milhões de reais ano que vem. E para de ser safado. Aí vou acreditar que essa hipocrisia que eu vi ontem na votação não é hipocrisia, é verdadeira. Porque falar lá e depois não cumprir na prática quando chega as eleições e sair distribuindo milhões de reais para fazer papelzinho de político para entregar na rua, aí eu não aceito. Então ele disparou, o bolsonarista Coronel Tadeu, essa declaração, também antecipando uma descrição involuntária dos próprios bolsonaristas. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer aos indignados, que com aprovação, né, era isso que ele se referia, resta cobrar seus parlamentares. Esse é o Eduardo Bolsonaro que outro dia respondeu com xingamento ao secretário de saúde de São Carlos, em São Paulo, que estava cobrando dele a ambulância que ele próprio prometeu para a cidade, dizendo que estava faltando ali ambulância para o SAMU, que estava morrendo gente por falta do equipamento necessário. Eduardo falou, não dá para usar a expressão chula, mas o velho VTNC, seu FDP. Foi assim que Eduardo reagiu. Mas ele dizia lá, não, tem que cobrar dos parlamentares, etc. E agora está aí com 500 mil reais na campanha dele. A Carla Zambelli talvez seja o exemplo mais emblemático. Ela escreveu em 2021, sempre fui contra dinheiro público em campanha. Inclusive tenho PLs, que são projetos de lei, contra isso. Não usei fundão na minha. E foi ela que xingou o Paulo Cruz de muito burro e saiu para... Eu peço perdão por usar essa palavra, mas foi a palavra que ela usou no podcast para mijar. Podcast em que o professor de filosofia, Paulo Cruz, meu querido, confrontou a deputada sobre os votos da base do governo a favor da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com, que incluía, portanto, o aumento bilionário do fundão eleitoral. É isso que está lá descrito com maiores detalhes. Os bolsonaristas fingiram que não podiam votar contra a LDO, o fundão estava ali acoplado a ela, justamente por uma estratégia. Essa votação ocorreu às vésperas do recesso de julho. Então, os deputados queriam votar para sair de férias, para não ter problema do texto ter que ser ajustado, de ter que ficar mais dias, etc. Sendo que, como mostrou o próprio senador Oriovisto Guimarães naquela ocasião, se podia pautar novamente a LDO na volta do recesso, no começo de agosto, como ele pregou e como pregaram aqueles que votaram contra a LDO. Então, só pelo fato de ter havido gente que votou contra em razão da discordância com o fundão eleitoral, mostra a farsa que resultou num desgaste para eles, inclusive, na ocasião, nas redes sociais. Mas aí eles bombardeiam com propaganda, com distorção, com manipulação, e depois o pessoal esquece. O pessoal da base bolsonarista, o pessoal antipetista, o pessoal que passa pano para qualquer coisa, se for para derrotar o adversário, com base nessa premissa falsa que nós estamos numa guerra, direita contra esquerda, então você apela à identidade tribal e daqui a pouco você está passando pano para tudo aquilo que os seus adversários fazem e você dizia combater, mas agora é o seu grupo que está fazendo. Só que em nome da guerra, então pode. E não tem mais diferença prática. Então, está tudo lá no meu artigo, tudo que os bolsonaristas omitem sobre o fundão de 4,9 bilhões de reais, publicado em 6 de junho, e, portanto, a hipocrisia está completa. São rios de dinheiro que estão sendo gastos para distribuir material de campanha, para se viajar e se espalhar mentiras sobre a própria história, sobre os adversários, para fazer aquelas promessas que nunca são cumpridas, bilhões e bilhões de reais que poderiam estar sendo usados para o interesse público. Eu até entendo um pouquinho melhor aqueles que realmente sempre se posicionaram contra o fundão eleitoral, aqueles que, se têm mandato, votaram contra o fundão eleitoral, que não é o caso, esse pessoal aqui votou a favor, e que agora, por estar participando de uma eleição majoritária com adversários que estão usando o fundo eleitoral, eles dizem, olha, se for para votar, voto contra, vou me mobilizar no Congresso Nacional para vetar esse valor, agora, se eu não usar e tal, o adversário vai usar. Há uma alegação que possa ser compreendida nesse sentido? Até há. Mesmo assim, é preciso reconhecer que você tem um partido novo que não usa. É claro que você também precisa reconhecer que o novo não fez senador, o novo está com um candidato à presidência da República que nem sequer pontua nas pesquisas, o Felipe Dávila. Então, há uma dificuldade muito grande. Você consegue até eleger deputado estadual, deputado federal, porque o número de vagas é bem maior. Agora, fica difícil realmente na eleição majoritária. Agora, não era necessária toda essa hipocrisia. Quer dizer, seja transparente, seja sincero. Então, se você é contra, você diz que é contra, você vota contra. Você não vota a favor dizendo que é contra. O pessoal está chafurdando no pântano e querendo parecer limpinho. Aí não dá.
Esse foi Felipe Moura Brasil, e hoje literalmente uma análise de fundo aqui, né, no Jornal Eldorado. E a coluna daqui a pouco vai estar no nosso site, radioeldorado.com.br, e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado e até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, e não vou falar saudações rubro-negras.
Melhor não.
Aconteceu no fundo da rede.
Na próxima. Na próxima.